Boas, galera! Bem-vindos a bordo do podcast Vamos no Pano Mesmo, o podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu sou o Juca Andrade, bem-vindos a bordo. Vamos no Pano Mesmo! Hoje é o episódio 44, um episódio especial que me faz lembrar de um professor que eu tinha de literatura no ensino médio, no Colégio Objetivo de Santos, que sempre que ele ia ensinar Camões, ele punha um terno. Eu não vou botar um terno, já faz tempo que eu não faço isso, mas o jeito que eu achei de mostrar que era uma ocasião especial, o episódio de hoje, era gravar a bordo de um veleiro. Então cá estou eu aqui, na mesa de navegação do Cartago, nosso Velamar 33, que a gente usa aqui para dar aula de vela e formar velejadores, aqui na Baía de Santos. E acho que é um lugar bacana para falar sobre o cara de hoje, que renderia horas e horas e horas. Fosse vivo, ia ser muito legal, porque com certeza ia ser horas, horas e horas de bate-papo aqui. Mais ou menos que nem quando eu encontro um outro Hélio, o Hélio Magalhães. Mas não dá, e aí a gente fica aqui pelos livros. Hoje, episódio 44, o tema do episódio de hoje é o livro Aventuras no Mar, Hélio Sete Júnior, Andanças, Amores e Peripécias de um Velejador. Boa praça! O pessoal mais jovem não vai acreditar em mim, tenho certeza. Mas houve um tempo em que você se comunicava com outra pessoa escrevendo a mensagem num pedaço de papel, colocando no envelope, comprando selos, colocando esses selos no envelope e enviando num lugar chamado Correios, que existia mais para isso do que para entregar coisas do Mercado Livre. Já foi assim. Há quanto tempo você não recebe uma carta? Já parou para pensar nisso? Uma carta não de cobrança, não da Receita Federal, não de boleto de pagamento, mas de um amigo seu que escreveu uma carta, uma amiga sua que escreveu uma carta para você, um parente, dizendo, oi fulano, quanto tempo, bom te encontrar. Eu tenho a minha última carta que eu recebi do meu amigo Ricardo Batista Stark, o grandão lá de Ubatuba. Ele tem um Deltinha 26 lá, o Lampejo, no Itaguá, e é uma carta de 2014 que ele me escreveu de próprio punho. E ali ele já comenta, né, de certo estranhamento de escrever uma carta a próprio punho. E eu sabia que era algo especial, não só pelo ser do Ricardo, que é alguém que eu gosto muito e é bem bacana mesmo, mas porque eu sabia que era uma das últimas vezes que eu receberia na vida uma carta, provavelmente, escrita à mão por um amigo. E eu guardo essa carta até hoje. Palavras gentis, como sempre é o Ricardo. E isso eu tô falando de carta porque eu conheci o Hélio Sete Júnior numa carta. É coisa estranha, né? Mas foi. E leio uma carta que ele escreveu para outra pessoa. Agora eu me compliquei. Mas foi verdade. Em 1999, dezembro, meu pai, com quem eu não falava há muitos e muitos anos, eu recebi uma ligação que ele estava nos últimos dias de vida dele. Um câncer estava levando ele embora. E entre saber se eu ia visitá-lo ou não, vou ou não vou, o que eu vou fazer, eu acabei indo. E na livraria do aeroporto de Congonhas, eu comprei um livro. E esse livro era 100 dias entre céu e mar, do Amir Klink. E esse livro me fez muita companhia naquele momento difícil. E eu já navegava, eu era da vela, do remo. Eu tinha vontade de ir para a vela, mas naquela época eu achava que eu jamais teria condições, porque isso é coisa de milionário. E estava no finalzinho da faculdade, tocando a vida ali, e fui lendo 100 dias entre céu e mar num voo muito turbulento. E eu não desgrudava do livro e aquela série de pseudo-coincidências que iam fazendo o projeto dele dar certo foram me encantando, e a possibilidade de atravessar um oceano num barquinho tão pequeno também, e enfim. E nisso eu fiquei fã do Klink, E depois disso, eu comprei todos os outros livros. O seguinte foi o Paraty Entre Dois Polos, o da capa amarela, na edição da Companhia das Letras. E eu achei bacana porque já na 19ª reimpressão, eu cheguei tarde no Klink, é verdade, nos livros dele. E eu achei interessante porque eu sempre pego os livros para rever, fazer aqui o podcast, eu releio, viajo no tempo, me divirto bastante. Espero que vocês também. E nisso eu fui fazer aqui a leitura da carta que o Hélio Sete escreve para o Amir Klink. É publicado no livro como A Carta do Hélio. E que eu vou ler para vocês os principais trechos daqui a pouquinho. Mas é porque tem a ver com isso aqui. Porque eu conheci o Hélio pelo Amir Klink no livro Paraty Entre Dois Polos. O primeiro capítulo é A Carta do Hélio. E eu lembro, na época, que eu fiquei mais fã do Hélio, talvez, do que do Klink, porque eu achei as colocações que ele fazia e a forma como ele fazia algo sensacional. E, enfim, e nisso depois fui velejar e um dia eu acabei tropeçando com outros livros e chegou o do próprio Hélio Sete Júnior. Mas o que eu achei bacana é que eu tenho vários exemplares, eu ganho muitos livros, né? As pessoas às vezes não querem mais os livros náuticos, aí doam para mim, que eu sempre dou um destino, sorteio, eu dou de brinde, eu dou para os alunos. Mas o que eu achei legal é que esse eu peguei algo, eu sou bem organizado, eu trabalhei em biblioteca para pagar a faculdade de direito. Então, eu tenho algo, eu mantenho, eu faço classificação decimal. É coisa bem chata mesmo. Então, meus exemplares são bem organizados. E nisso eu fui aqui nos vários Paraty Entre Dois Polos que eu tenho, acho que eu tenho uns seis desse. Peguei um acaso, mas o acaso tá aqui, a minha assinatura e uma data, 7 de janeiro de 2000. E me voltou para um período bem complicado. 99 foi um ano bem complicado. Perdi meu pai, perdi minha avó. Lá em casa foi bem punk. Aqueles anos que a gente não esquece, 99, né? E aqui era um ano novo, o tal do ano 2000, em que a gente ia andar com carros voadores e fazer videochamadas. Estamos quase lá, né? Um pouquinho de atraso, mas aqui está a minha assinatura, praticamente a mesma de hoje, e 7 de janeiro de 2000. E achei bacana que quem vai me ajudar a contar esse livro não é um dos livros que eu ganhei, mas é o meu próprio livro. E achei isso legal. Então, vamos lá. Com esse livro eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou. Normalmente eu comento, leio um trecho, comento, leio um trecho. Eu vou ler trechos porque são crônicas, é bem curtinho cada história. E aí eu selecionei algumas aqui no limite do que a lei me permite não violar direito autoral, não vou reproduzir o livro inteiro, mas uns pedacinhos que dá para ter uma ideia boa. De como é o livro, de como é a obra, de como era esse cara aqui. Então eu começo com a leitura de um trecho da carta do Hélio para o Amir, porque a carta é relativamente grande, e aí eu vou para aquele trecho que sintetiza aqui, mas vale a pena todo mundo ler a carta. Então vamos lá. Meu amigo Amir, não sei o que você vai descobrir nessa sua alva virginal estadia. Só você saberá. Espero um dia ouvir de sua boca pelo menos um pouco dessa sabedoria então adquirida. Mas me permita falar um pouco de mim. Atrás do meu grande feito, mal sabem que só bundei o tempo todo, ouço-me autorizarem a ser o que conheceu o mundo. Volto a dizer que, depois de muito conhecê-lo, tal do mar, aprendi que nada ou quase nada dele conheço. Mas entendo e não menosprezo quem de alguma pura forma inveje não ter visto o que vi. Seria piegas e desonesto eu não merecer o que conheci. Mas o que nunca ninguém entendeu, nem me perguntou, e mais do que isso sequer imaginou, foi me perguntar sobre o tempo. Um dia, meu amigo Amir, eu descobri que tinha dado todo o tempo do mundo. Foi um dia que joguei a âncora do vagal e me apercebi que ali eu poderia ficar um segundo ou um ano. Foi o dia que percebi que eu era soberano do meu tempo. Milhões de mundos maravilhosos como o nosso jamais encerrarão a piracular beleza do saber soberano de seu próprio tempo, mandar e desmandar sobre o momento seguinte. Essa foi a minha grande viagem. De alguma forma você vai passar por isso, amigo Amir. Por favor, me conte sobre isso um dia. A nova carga de tinta da caneta parece que dura ainda muitas páginas.
O que agora me perturba é essa porra de sono que, embora não discuta o prazer de uma cama, nos faz perder em média 8 horas de coisas a fazer. O sono, o cansaço me cobram. Por mim, eu queria conversar mais, muito mais. Não me despeço, apenas digo boa noite, não sem antes lhe dizer o que sei que você está careca de saber. Faça tudo, busque o impossível, mas, meu amigo, respeite o mar. O sábio marinheiro sabe que ele jamais venceu uma tormenta. Apenas e tão somente, apenas, foi o mar que o deixou ele passar. O vagabundo, disse que espera de volta o nusa-nusa dele. Metido que ele é, disse que é você quem tem que trazer de volta, pessoalmente. Na moita, sem ninguém à volta, sem ninguém ver. Como especial deferência, disse que eu posso estar ali por perto. Disse também para você conversar muito com Paraty, porque eles, os barcos, gostam de amigos fiéis. Disse também que você vai se fuder que nem eu, que pode pensar em se separar de tudo na vida, menos de seu barco. E completou dizendo que barco não liga para verniz, e sim para graxa no lugar certo. E sem ter visto pessoalmente, me falou que tem certeza que o Paraty é um dos dele, que joga no mesmo time. Sei lá, o Vagal tem sempre razão. O legal é que o livro do Hélio, que é anterior, é de 1996, essa edição que eu tenho aqui. Aqui é a quarta edição, 96. A primeira edição, eu não vou saber dizer qual é. A que eu tenho aqui é a quarta edição de 96. É que ele está esgotado, merecia uma nova impressão. Mas o legal é que o livro do Hélio, Aventuras no Mar, Andanças, Amores e Peripécias de um Velejador Boa Praça, começa justamente na apresentação com uma carta do Amir Klink para o Hélio. Essa dá para ler inteira, porque ela é, em alguma medida, telegráfica, mas dá para ter ideia de como foi essa. Vamos brincar de fazer essa troca de correspondências, né? Então vamos lá. Diz o Amir pro Hélio na carta: "Para variar, não tenho o endereço do Hélio. Aliás, nunca tive. Desastre que sou para mandar cartas. E mesmo assim, todas as que mandei o alcançaram. O endereço dos que viajam por mar é o dos amigos. E o Hélio, de tantos amigos que tem, ganhou por endereço o próprio mundo. As cartas, indo e voltando de mão em mão, acabam, não sei bem como, chegando. Mas sei bem que o Hélio, entre as viagens ou não, fez os seus amigos irmãos. Irmãos de verdade, desses que, mesmo separados, vivem juntos os mesmos apuros. Em todos os cantos por onde ando, tenho encontrado irmãos seus. E, um dia, bem que eu gostaria de ver a cara do seu Helhão quando descobrir o número de filhos que tem esparramados pelo mundo. Tornei-me eu também um dos irmãos do Hélio. Mal conheci o Vagal, o vagabundo, pessoalmente. Mas pouco importa, é o barco do meu irmão mais engraçado. E as histórias dele a gente vai ouvindo até não dormir mais. Por onde anda o Hélio agora, não imagino. Talvez calculando posições de quatro coordenadas, bebendo cerveja no outro lado do mundo, atravessando o Índico, sei lá. Sei apenas que contando histórias e rindo do jeito dele, ele sempre aparece. Sempre." A primeira travessia maior do Hélio, sete à vela, foi de Caraguatatuba a São Vicente num Hobbit 16. E era um tempo diferente, era um tempo, como vocês viram aqui, tempo que se mandava cartas. E eles, nessa época das cartas, a previsão do tempo era muito, muito rudimentar. Era basicamente se chove ou se faz sol naquele dia. E nisso eles saíram, então não tinham lá grande informação do que estava por vir. Ele também ainda não tinha dado a volta ao mundo, ainda não tinha aprendido a que o céu sempre avisa do que vai acontecer. E aí foi ele e um amigo, né, nessa roubada, e encararam uma entrada de frente fria muito forte. E não teve jeito, não conseguiram chegar a São Vicente direto. Fizeram uma escala ali nas ilhas, mas ali não encontraram abrigo, até porque as ilhas são bem de cara, ficam bem de cara para o sudoeste. E na sequência acabaram indo para a praia, que é a praia era de Juqueí, mas naqueles tempos era uma Juqueí um pouquinho diferente, quase semideserta. E ali eles foram encontrar abrigo numa casa que era habitada por freiras. E o final da história é que junto do mastro do Hobbit tinha amarrado uma garrafa de uísque. E eles tomaram um porre monumental na casa das freiras, esperando o mau tempo passar. Eu acho que esse é um episódio que mostra como era doido, engraçado e irreverente esse tal de Hélio Sete Júnior. A viagem do Hélio começa no barco Brasileirinho, um barco adquirido nos Estados Unidos. Ele tinha esse barco em sociedade com um amigo dele. E aí vale a pena ouvir o meu podcast aqui sobre cotas e comprar barco em sociedade, porque no meio do caminho essa sociedade se desfaz e ele encontra então o Vagabundo, que é o barco que, ainda que a viagem tenha começado no Brasileirinho, é no Vagabundo que se cria toda uma mística, porque são dois personagens no livro, o Hélio e o Vagabundo, o Vagal. Que tem personalidade própria, eles conversam, eles brigam, eles se amam. E é bem legal. O Vagabundo hoje, ele ficou muito tempo ali na represa Guarapiranga, no terreno da família do Hélio, esperando uma reforma. E depois ele foi levado para o Saco da Ribeira. Volta e meia eu passo por ele quando eu estou lá na Ribeira. É engraçado olhar para o Vagal, dá uma emoção. Ele é pequeno para os moldes de hoje, ele tem 35 pés, é de fibra de vidro, casco branco, só tem um mastro, armação em sloop. É o tipo do barco que o pessoal de hoje em dia ia olhar, não, prefiro um Delta 36. Mas esse barquinho, sem geladeira, deu uma bela de uma volta pelo mundo aí e fez muita alegria do Hélio e de todos os amigos que navegaram com ele no Vagal. E ele tá lá ali, fica perto da Marina Kauai, ali do lado da Kauai. Eu tenho Poita na Ribeira, mas do outro lado. O Vagal fica do lado de lá, ali onde estão outros barcos icônicos, especialmente o Rapunzel, que vai ser tema de um podcast já já. Não sei se o próximo, mas já já eu falo do Rapunzel também, do Marçal e da Eneida Secom. E é isso. É isso nada. Vamos ler aqui, porque tem muita história para contar. Mas é bacana, é bacana. Eu gosto muito desse livro. Aí vão dizer, ah, mas você não disse que seu livro preferido é Montessier? Talvez você esteja mais empolgado com Aventuras no Mar. Aí eu explico. É que o Longo Caminho é o meu Civitas Dei, a minha cidade de Deus. Já o Hélio 7 é a cidade dos homens. Então, talvez o do Montessier seja mais espiritual, ainda que eu acho que não é bem assim a história. O do Montessier acaba sendo espiritual sem querer. Afinal, ele só estava de saco cheio de um monte de coisa e aproveitou a paz que só quem conhece a navegação em solitário sabe que a gente. Já o Hélio é a navegação aqui na vida, né? Só que é uma vida que acaba levando para outra. Então eles se complementam. O Cidade do. O Cidade do, de Deus dos Homens. O Longo Caminho ainda é o meu número 1, mas o número 1.5, porque nem é o 2, claro que é o Aventuras no Mar. Porque talvez esse livro tenha me feito virar velejador mesmo. Quem sabe? Bora lá, vamos continuar vendo aqui as peripécias desse cara. Furacão e palavrões. Aquela que seria minha grande aventura pessoal como navegador começou num dia 15 de setembro, quando o Brasileirinho, ou Brazuca para os íntimos, um belo veleiro de 44 pés, um mastro e casco de fibra de vidro pintado, brasileiramente, de verde, deixou a Hendricks Isle em Fort Lauderdale, na Flórida. A bordo, o Carlos, engenheiro de produção, meu ex-colega na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e sócio no barco, e eu. Por sugestão de um amigo, Marsh, resolvemos descer a Intercoastal Waterway até Miami e de lá seguir para Bimini, nas Bahamas. A Intercoastal é um canal feito pelo homem que corre paralelo à costa. Parece uma grande avenida fluvial. Vai do extremo sul dos Estados Unidos até o Canadá e é extremamente conveniente para quem quer se arriscar nos humores do mar. No nosso caso, a ideia era evitar a Gulf Stream, ou corrente do Golfo, que sobe ao longo da costa com grande intensidade, como se fosse um rio correndo dentro do mar. Quando se sai de Fort Lauderdale rumo a Bimini, a corrente é quase contrária a quem navega, ao passo que de Miami até lá, a corrente vem pelo través. Na descida da Intercoastal, passa-se por muitas pontes levadiças. Em algumas, basta buzinar 3 vezes para a ponte ser levantada. Outras têm o horário certo para abrir. Em apenas 25 milhas, passamos por Dania e Hollywood, aquele balneário da Flórida homônimo da terra do cinema. E aí já se viam os arranha-céus de Miami, até que chegamos a uma ponte, muito alta, que não abria. Com essa não contávamos. O barco passou justinho, tão justo que nosso Windex, o indicador de direção do vento que vai no topo do mastro, quebrou-se. Não havia espaço para ele, somente para o mastro e mais nada. Ficamos 2 dias na Miami Marina, bem no coração de Miami. Antes de atravessar a corrente do Golfo, decidimos ancorar numa pequena baía ao sul de Key Biscayne, em frente a Miami. Ali começam as ilhas, ou Keys, como são chamadas, que formam aquele enorme cordão que se estende até Key West, famosa, entre outras coisas, por ter sido residência do Hemingway. Entre o continente e Key Biscayne, forma-se a Baía de Biscayne, e foi ela que cruzamos para chegar no No Name Harbor, literalmente Baía Sem Nome, uma pequena baía cuja entrada é tão estreita que de dentro não se enxerga o exterior, um abrigo perfeito para se esconder de um furacão. No dia seguinte, pela manhã, mergulhando em volta do barco, vi uma barracuda parada na sombra do casco. Foi só subir, pegar a espingarda de mergulho, descer e lá estava ela ainda. Tiro certeiro, peixe fresco para o almoço. Era dia de semana, ninguém à vista. A baía faz parte de um parque que toma todo o sul da ilha. A certa altura, vimos chegar um carro com algumas pessoas dentro. Eles desceram, vieram até a margem e, de repente, ouvimos um grito sonoro em português. Puta que pariu! Era um bando de turistas brasileiros. No final, até assamos o peixe juntos. Acabamos, Carlos e eu, passando 2 dias em No Name. No terceiro, pela manhã, rumamos para Bimini. Logo que se sai da costa americana, como vimos, entra-se na corrente do Golfo. O azul da água na corrente é todo especial, um azul marinho profundo, muito bonito. O dia era de sol e mar liso. A corrente vem do sul e o vento era de sudeste. Quando o vento sopra na mesma direção de uma corrente, o mar sempre se alisa. Se for o contrário, ondas enormes se formam. As Bahamas são um conglomerado de arquipélagos que se estendem por umas 500 milhas no sentido noroeste-sudeste. Seu extremo norte separa-se da costa da Flórida por menos de 500 milhas e seu extremo sul está praticamente a essa mesma distância do norte de Cuba. São centenas de ilhas, todas muito baixas, com pouca vegetação, praias de areias brancas e águas cristalinas. É uma região de difícil navegação, pois entre as ilhas existem recifes, baixios e extensas áreas com bancos de areia. No meio desse mar de águas rasas, existe uma região de grandes profundidades, que chegam a 1.600 metros. Um lugar único no mundo. Por seu formato, é chamado de língua do oceano. Ali são feitos estudos sobre a vida marinha, já que se concentra a área em um micro-oceano, com exatamente as mesmas características de seus irmãos maiores. Mas o fundo das Bahamas não é feito só de areia e grandes profundidades. Na verdade, sua maior atração são os corais e águas psicosas. Com isso tudo na cabeça, vimos a ilha de Bimini Sul somente à noite. Às 11 horas, jogamos nossa âncora ao lado de fora da barra, rasa e cheia de curvas, e achamos por bem entrar durante o dia, indo até Bimini Norte, onde fica Ellis Town, a única cidade das ilhas. A primeira visão que se tem é de uma sequência de marinas repletas de barcos, na maioria lanchas para pesca de peixes de bico. A ilha sempre foi um centro de pesca esportiva. O bar de seu hotel mais antigo, The Complete Angler, exibe fotografias do Hemingway pousando ao lado de imponentes marlins. Devido à sua proximidade com a Flórida, Bimini é um centro de turismo de americanos. Nos fins de semana fica repleta. Ela é tão próxima que lanchas offshore, em menos de uma hora, atravessam a corrente do Golfo. Charlotte Amalie é uma cidade bonita, dentro de uma enorme baía com centenas de barcos ancorados e uma grande marina ao fundo. Como ainda estávamos sem caique, fomos obrigados a ficar na marina e gastar nosso dinheiro, sob pena de ter que nadar uma milha até a terra. A Sheraton Marina é um centro turístico em frente a um grande hotel e abriga frotas de veleiros para charter. Pode-se descrevê-la como uma festa constante. A cada dia acontece um evento, muita música no bar que fica dentro da marina, regatas e comemorações. Falando em regata, a mais interessante que vi em toda a minha vida foi a Pina Colada Regata, em Charlotte Amalie, cujo slogan era Sail Naked, veleje pelado. Nela só podiam competir barcos de charter e toda a tripulação tinha obrigatoriamente que estar pelada. Mais que isso, os barcos desfilavam em frente à marina com a moçada toda sem roupa. Em alguns barcos, cada tripulante pintava na bunda duas letras do nome do barco, uma em cada lado do bumbum. E quando passavam no desfile, era aquele cardume de bunda chacoalhando e anunciando o nome dos veleiros. Depois da regata, a festa era na piscina do hotel, com farta distribuição de rum e cerveja e a entrega dos prêmios Naked. Dá para imaginar a zona que era. Juro que não deu para reclamar de nada. O brasileirinho saiu da Flórida, passou pelo Caribe, atravessou o Canal do Panamá, foi até Galápagos e um belo dia chegou nas Ilhas Marquesas, no Oceano Pacífico. De lá, o Hélio escreveu: o primeiro europeu a chegar às Marquesas foi um espanhol, Álvaro Mendana, que lá aportou em 1595. Batizou-as de Marquesas de Mendoza. Quando saiu, calcula-se que havia matado 200 nativos, mostrando a supremacia e o poder do homem branco. E muito catolicamente, lá deixou três cruzes para que Deus pudesse se lembrar das pobres almas que ele fora obrigado a despachar em nome da coroa espanhola. Não é necessário fazer um profundo estudo sobre a história das ilhas do Pacífico para descobrir com facilidade que o paraíso que havia por lá. Com um povo saudável, sem nossas doenças, vivendo exclusivamente da natureza sem machucá-la, adorando seus deuses, com seus tabus de um lado, com a alegria e as festas de outro. Começou a ser destruído com a chegada dos descobridores. De início, se não trouxeram a morte, vieram com doenças. Depois, a idílica vida livre, sossegada, sem regras rígidas, perdeu sua liberdade com a chegada dos missionários cristãos, cheios de normas e doutrinas e da noção do pecado, até então desconhecida pelos nativos. Depois das Marquesas, eles foram para Rangiroa. E vendo aqui, era uma época que dava para escrever algumas coisas. Porque o politicamente correto, por sorte ou por azar, ainda não estava vigorando. Enfim, o fato que o que ele escreveu aqui, espero que não dê problema para mim, eu só estou reproduzindo o que o Hélio escreveu. Ok? Vamos ver. Ó. Terra do Amor Livre. Imediatamente, os três argonautas, embevecidos pela beleza daquela deusa morena que os havia tão gentilmente servido, trajando um curto pareô, dava para ver quase tudo, puseram-se à caça. Nossos heróis gastaram toda a saliva que tinham, deitaram todo o latim que conheciam e acabaram mesmo conversando entre si, pois a Varrine, rebolando, dispensou os três. A situação agravou-se com um garçom meio aviadado que veio encher o saco dos fatídicos lutadores. O rapaz não chegou a apanhar, mas levou um chega pra lá. Aliás, esse negócio de viado tem muito por lá. É uma questão cultural. Se um casal só teve filho, um filho homem, até o quarto filho, e tenta um quinto, esse quinto tem que ser mulher de qualquer jeito, tenha ou não nascido mulher. É criado desde pequeno como mulher, fica com a mãe, seus afazeres são domésticos e os brinquedos são femininos. Com isso, além do grande número de homossexuais, aparecem alguns muito desajeitados. São aqueles que visivelmente nasceram para ser machos, mas se efeminaram à força. Ter um monte de filhos não é problema naquelas bandas de necessidades pequenas e natureza muito farta. Comida não falta, e também ninguém trabalha muito, pois o coco cai da árvore e o peixe pula fora d'água. Mais do que isso, eles adoram crianças. Se alguém eventualmente tiver filho sobrando, ele é extremamente disputado, todo mundo quer para si. É uma sociedade, essa de Rangiroa, liberada, de bom humor. O chamado amor livre lá se pratica há muito tempo antes de quer ser cogitado em nossa sociedade a partir dos anos 60. Pecado é uma palavra desconhecida. Isso também tem suas razões culturais. Uma mulher, para se casar, para ser cobiçada por futuros pretendentes, precisa ter provado ser capaz de gerar filhos. ela será melhor partido quanto mais bonitos forem os filhos que tiver dado à luz. Com isso, logo que as menininhas viram mulher, saem à cata de um tane bonito para transar com ele, querendo, mais do que tudo, ficar grávida. Ninguém pergunta, nem quer saber quem é o pai deste primeiro rebento, só querem saber se ele é bonito. Quem fica com ele? Isso não é problema, parecem tias, avós, amigas disputando o direito de criar a criança. As crianças fazem a felicidade deles. Depois desse primeiro filho, a mulher está pronta para casar. Aí é sério. Agora, imagine só quando chegou o primeiro navio europeu numa dessas ilhas. Um navio cheio de louros de olhos azuis que devem ter deixado as meninas loucas. Loirice era uma coisa desconhecida por lá, onde todos têm cabelos negros e olhos escuros. Da maneira mais pura possível, essas meninas procuraram os europeus para ter um filho bonito e diferente. Tudo isso tendo como objetivo achar seu marido. Não é difícil imaginar que essa pureza não tenha sido entendida pelo pessoal do navio. Além de não entenderem, esses marujos passaram um grave problema para as moças, a doença venérea, que dizimou muita gente. Hoje, a população da Polinésia é muito menor do que na época do primeiro contato com os europeus. É claro que essa maneira pura e cultural de encarar o sexo antes do casamento hoje já se deturpou. Mas restou uma certa liberalidade, encarada da maneira mais natural possível. Eu diria que avacalhou, mas não virou bagunça. Todos se respeitam e, ao mesmo tempo, todos fazem o que querem. O amor do Hélio era a Maria Adélia, com quem, inclusive, ele se casou e teve dois filhos. Mas na viagem, né, várias foram as que estiveram ali, tanto no Brasileirinho quanto no Vagal. Uma delas, uma das marcantes, com certeza foi a Cindy, e é assim que ele conta como a conheceu. Neste meio tempo, conheci uma moça muito bonita, que queria uma carona para a Austrália. Eu já tinha visto duas vezes antes, uma em Papete, en passant, mas e a outra, adivinha onde? Na Todd Hall, aquele dia em que quase nos abarroamos em pleno alto mar, entre Pago Pago e Suva. Ela, a Cindy, eu nunca poderia imaginar, então, tudo o que aconteceria depois. A Cindy de Santa Cruz, na Califórnia, estava dando uma volta ao mundo como eu na época, só que os veleiros eram apenas um meio de locomoção para ela atravessar o Pacífico até a Austrália. Depois, a ideia era ir até os Himalaias, a África, talvez a América do Sul e back home. Ao lado dela, Fiji ficou ainda mais bela, o povo ainda mais amigo, a vida mais bonita. O Eric havia descoberto, não muito distante de Suva, um belíssimo pasto, com um gado muito bonito e repleto de cogumelos. À beira do rio que meandreava o pasto, já quase no fundo de um pequeno vale onde o plano terminava, a Cindy e eu voamos um dia tão alto quanto os pássaros. As cores tão vivas, o mato junto ao rio, as figuras mais malucas se desenhando na vegetação e ela nadando, seu corpo nu, tão lindo, contrastando com o turvo das águas. A vida podia continuar para sempre ali mesmo. Eu me sentia bem, muito bem, otimamente bem, com a plenitude à minha volta. Depois que encontrei a Cindy, as coisas mudaram. Juntos velejávamos, nadávamos, fazíamos amor, andávamos, curtíamos a natureza. Foi ela quem aos poucos foi me ensinando o verdadeiro sentido da natureza. Foi com ela que aprendi os detalhes, os nuances, os porquês. Depois de muito pensar sobre tudo o que tinha ocorrido nesses quase 2 anos velejando, de considerar como estava sendo diferente estar só com a Cindy no barco, de perceber o quanto é bom a pessoa ter um barco só para si, de ter tido um termo de comparação entre estar com os amigos, que é bom, e estar com a mulher de quem você gosta, que é melhor, eu havia resolvido propor ao Carlos que nos separássemos, com a possibilidade de um de nós ficar com o Brasileirinho. Como tinha sido minha a iniciativa dessa separação, deixei para ele a decisão sobre quem ficaria com o barco. Era o mais justo, e essa separação, eu tinha certeza, seria o melhor para nós, dando maior liberdade de ação a cada um. Há momentos em que decisões não podem deixar de ser tomadas. Ficamos vários meses em Mololoba, um lugar extremamente agradável, com gente amiga. A cidade, pequena, com poucos prédios e talvez 30 mil habitantes, se espalha ao longo de uma praia e é um local de veraneio, cheia de fins de semana e tranquila nos dias úteis. Por falar em prédio, resolvi pedir emprego em uma construtora que fazia um edifício não muito longe do clube. Boa tarde, eu estou procurando um emprego. Que habilidades você tem? Bem, eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em... Não estamos precisando de engenheiro. Que pena, quem sabe? Olha, se você quiser, tem uma vaga para servente de pedreiro. Bom, é que eu não estou muito acostumado a esse tipo de serviço, mas quanto vocês pagam? 7 dólares por hora. Negócio fechado. O ego aguentou direitinho. Quem não gostou muito foram minhas costas. Essa história de pegar bloco de concreto e argamassa de lá para cá não é muito saudável. Mas para mim, que já havia trabalhado em obra como engenheiro, foi um grande contraste ver como as coisas eram feitas por lá. Basicamente tudo é pré-montado. Auxiliares como eu só havia 3 e no total apenas 15 operários trabalhavam num prédio de 12 andares com 150 metros quadrados por andar. Parecia mágica, mas a coisa andava e andava rápido. O próprio proprietário gerenciava a obra e, mais uma vez mostrando a pouca distância social existente entre as classes na Austrália, todo fim de tarde íamos os 15, mais o dono, que também punha a mão na massa, tomar cerveja juntos. E eu, o mais peão de todos, também era obrigado a pagar minha rodada. Dos 15, 9 tinham carro próprio. Vale lembrar que os outros peões eram como eu, tripulantes de outros barcos. Finalmente, o Carlos chegou, decidido a ficar com o brasileirinho. Junto com ele vieram Lula, seu irmão, e Dica, o famoso Culhuda, figura conhecida em toda Salvador. Transferimos toda a nossa tralha para o Truganini e fomos para Sydney, a Cindy e eu, ao encontro do nosso novo barco, o Vagabundo, que já nos esperava inquieto na poita. Um veleiro de 35 pés, bem menor, portanto, que o brasileirinho, que tinha 44. Um mastro, 4,4 toneladas de peso, com capacidade de levar 1.500 quilos e um motorzinho Volvo Penta de 25 HP. Lá encontramos, para meu grande prazer, o Samba, veleiro que na época também perambulava pelo mundo, com os brasileiros Renato e Suzy a bordo. Ficamos hospedados em outro veleiro, o Gabiano, com o Franco e sua família. Eles foram de uma gentileza incrível, especialmente o Franco, me aconselhando e ajudando em como preparar o Vagabundo. Fizemos tudo em tempo recorde, pois queríamos voltar logo para o Mololuba e liberar Truganini, da nossa tralha. Nossa ideia era cruzar o Oceano Índico ainda naquele ano. Demoramos 10 dias para deixar o vagal em ponto de bala. Ele ficou do jeito que queríamos. Nada de instrumentos eletrônicos, que antes de qualquer coisa só servem para quebrar. Apenas um radioamador que viria a ser muito útil durante a viagem. De tanto timonear, adquirimos um piloto automático AutoHelm 3000, ótimo aparelho. E por sorte conseguimos comprar, por um preço baixo, o melhor leme de vento existente. Um Sailor Mate feito na Suécia, obra de gênio, uma peça mecânica sofisticadíssima, com a capacidade de timonear um barco com vento aparente quase nulo, tal sua sensibilidade. Foi ganhar na loteria encontrá-lo, pois ele não era comercializado na Austrália, e achamos uma pessoa que possuía um deles, novo, ainda na caixa, querendo vender para pela metade do preço. E de cara o leme ganhou um apelido, Mate. Em vários trechos do livro, a gente tem trechos só para navegadores. Vem em itálico e é bacana. Eu ainda não li nenhum, escolhi um aqui e vou ler para vocês. Para navegadores. Pela primeira vez no vagal, velejei sem a mestra, usando apenas 2 genoas na proa. Esta provou ser a armação ideal para uma empopada. Coloquei a genoa 2 passando pelo pau de spinnaker e a escota da genoa 1 passando por uma patesca na ponta da retranca, totalmente aberta do lado oposto ao pau. Pareciam 2 asas na proa, querendo fazer o vagal voar. As velas, estando na proa, dão uma estabilidade fantástica em termos de manutenção do rumo. O barco vai reto como uma flecha. O leme de vento nem parecia estar funcionando, pois só esporadicamente fazia correções. A decisão de fazer a travessia solitária. Minha decisão de ir ou não para Bali estava se delineando por si só. A Indonésia, arquipélago a que Bali pertence, tem um nível de burocracia invejável. Para ir lá de barco, além dos vistos de entrada usuais para os de bordo, o governo exigia visto também para o barco. Mais que isso, você tinha que dizer o nome, número de passaporte e nacionalidade de cada tripulante, além do dia em que deveria chegar, como se fosse possível num veleiro, locais onde iria ancorar e duração de permanência. Só que isso, tudo isso tinha que ser feito lá mesmo na Indonésia, ou por meio de consulado ou embaixada do seu país, no país em que você estiver. Como estávamos nas Ilhas Solomon, quando resolvemos ir, enviei uma carta com todos esses dados para a prestativa embaixada brasileira em Jakarta, com 6 meses de antecedência, solicitando que providenciassem esse visto para o barco. Pedi também que enviassem uma resposta para Darwin na época em que eu lá estaria. Como não recebi nenhuma resposta, resolvi telefonar para a nossa embaixada, que, por definição, deveria ser um órgão destinado a auxiliar os brasileiros no exterior. Telefonei 5 vezes e não consegui falar português em nenhuma delas, quando muito aparecia do outro lado alguém falando inglês e muito mal. Das muitas respostas absurdas que recebi, a pior foi quando uma pessoa de lá começou a rir no meu ouvido, me chamou de stupid, disse que eu me virasse, que o problema não era deles, e bateu o telefone na minha cara. Na quinta vez, transbordando de raiva, o que falava inglês do outro lado ouviu um sonoro vá tomar no cu, em português mesmo, e dessa vez quem bateu o telefone fui eu. Eles são tão incompetentes que depois a Cindy, em Bali, pegou na posta restante um telegrama para mim, vindo da embaixada, me informando que para o vagal entrar no país eu precisava apresentar uma relação de documento, exatamente o que eu havia mandado para eles. Só não entendo qual foi a lógica de me enviarem um telegrama para Bali dizendo o que eu deveria fazer para justamente entrar em Bali. O problema não se resolveu por si. Eu ia mesmo fazer a travessia do Índico sozinho. Num dia de sol, suado e imundo, ouço uma voz. Hi, Pinto. Só podia ser ela, que chegou com beijo, presentes e muitas novidades. Família bem, Lajon casada, vivendo num vale perdido em Maui, e fazendo música e respirando mato. Ela estava mesmo decidida a seguir para Bali e de lá para o Nepal. Sua atração pelo Himalaia era mais forte que o chamado do mar. Era para lá que iria, fosse como fosse, enquanto eu realizasse minha travessia solidária. Se não desse por mar, então viajaria por ar. Nada como ser decidida na vida. A essa altura, passamos a ser 3 a suar no casco do vagal. Fazíamos o serviço com muito carinho, principalmente eu, é lógico. Agora havia algo especial, eu tinha que deixá-lo novo, de roupa nova. Afinal, por um bom tempo, seríamos só nós dois a navegar juntos, companheiros. Eu passava a mão nele como se acariciasse a mais bela das mulheres. O pó que me incomodava grudava na pele, entrava no nariz e ardia a vista, e era mera parte de um natural e esporádico sofrimento que a convivência traz. Meu vagal estava ficando novo, bonito, charmoso. Às vezes, quando o vento batia, eu o sentia tremer, como se estivesse quieto, querendo algo logo pular na água e pôr para velejar. Calma, vagal. Devagar é que se fazem as coisas direito. Eu ainda vou consertar seu leme, tirar suas goteiras e polir muito esse casco. Quero deixar você brilhando. Quero que os outros barcos sintam inveja de você. Nesse meio tempo, chegou umas vezes mais o John, com seu Truganini, e agora com sua namorada inglesa, Lini. E ele foi mais uma vez a colaborar nas obras do vagal. Como você é meio desajeitado e só faz as coisas erradas, Hélio, vou consertar o leme para você. Levou 3 dias para tirar o leme do barco, pois o quadrante de alumínio estava grudado no eixo de inox, mas o conserto foi rápido. O Trug está arrumado, John. Está até com cara de limpo. Pois é, pintei-o por dentro, dei um jeito no fogão e até comprei um sat-nav. Você deve estar ficando velho. Onde está aquela nossa pureza de não ter eletrônicos para velejar? A pureza continua por aqui mesmo. Só que esse negócio de apertar um botãozinho e saber a posição é ótimo para mim, que sou preguiçoso. Agora fico deitado na cabine, com um olho, eu olho o sat-nav, e com outro um espelhinho que eu instalei para ver o rumo na bússola. Com isso não preciso nem me mexer e ainda pego a Aline de bom humor e ela me leva um cafezinho. Você não acredita, dá para passar um dia inteiro na mesma posição. Um grande esporte esse tal de velejar. Finalmente o vagal ficou pronto, lavado, pintado, polido, como se fosse novo saindo da fábrica. Eu mesmo nunca tinha visto tão elegante. Agora ele estava bonito e seguro para enfrentar qualquer mar. Dava para ver os músculos ao longo dele e daquele costado lustroso. Dava para sentir sua vontade de ir para a água. Seu fundo agora era azul marinho, azul da cor do mar. De volta à água, a cada marola que molhava um pouco mais seu casco, quase dava para ouvir um gemido de prazer. Muito devagar, para ele não estranhar, eu o levei para a ancoragem. Com a âncora jogada, ele ficou lá quietinho, se reacostumando à sua usual dinâmica, ao farfalhar do vento, ao leve balanço das pequenas ondas, aos sons do mar, que são tão diferentes dos de terra. Ele estava, enfim, depois de mais de um mês, de volta a casa. Se o meu lar era o vagal, o lar dele era o mar. É em casa, numa noite estrelada. A descida da costa africana precisa ser muito planejada. É um trajeto perigoso, onde por um erro à toa corre-se o risco de perder o barco. Como já disse, o tipo de clima e os sistemas frontais são muito parecidos com os do Brasil, com a grande diferença que a África está muito mais ao sul e, portanto, mais próxima da fonte geradora de tempo ruim que é a Antártida. Não propriamente o continente antártico, mas as latitudes altas onde ele se situa. Só para comparar, a latitude de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é por volta de 23 graus e 30 minutos sul. A latitude de Cabo de Agulhas, no extremo sul da África, por onde deveríamos passar, fica em torno de 35 graus sul. Em termos de latitude, a diferença são de umas 700 milhas náuticas. Lá, as frentes frias são comuns mesmo no verão. É difícil passar mais de uma semana sem que uma suba a costa. A forma pela qual ela entra é a mesma que no Brasil. Bate o noroeste quente e logo depois entra o sul e sudoeste. A diferença é que lá o impacto é muito maior. As frentes entram soprando no verão 40 nós ou mais. No inverno, nem dava para imaginar. Além disso, existe a corrente Agulhas, que desce a costa africana com grande intensidade e pode atingir 7 nós de velocidade em seu ponto mais turbulento. Um absurdo. Nesse ponto, a água também chega a ter até 2 graus mais quentes, pois vem para o norte, e a cor da água mais translúcida também é diferente de um azul mais profundo. Estas são duas características que ajudam a localizar a corrente, se você quiser entrar nela. Falei do vento e falei da corrente. Você notou que cada um vem de uma direção. O vento sobe a costa, a corrente desce. Isso é o mesmo que juntar a fome com a vontade de comer na criação de condições ruins. O fato de o vento soprar muito forte contra uma corrente muito forte gera um mar descomunal. Surgem ondas anormais que podem atingir alturas inimagináveis para mim. 20 metros. O livro Ocean Passages for the World, publicado pelo almirantado britânico, tem um capítulo específico a respeito das anormal waves, que se formam especificamente naquela região. O livro lembra, entre outros casos, que em 1968 o navio SS World Glory, de 28 mil toneladas, partiu-se ao meio por causa de uma dessas ondas e foi a pique, com a perda de muitas vidas. Dá para perceber que a parada é indigesta. No dia 2 de janeiro havia em Durban uma frente fria que já estava amainando. Resolvemos partir no dia seguinte cedo. Preparamos tudo até levantarmos âncora, indo atracar ao longo do pier para facilitar o abastecimento do vagal. Aí surgiu o primeiro problema. Em pouco mais de um mês e meio, todos os meus cabos e correntes que ficaram na água foram tomados pelas cracas. E é sempre um trabalho inglório limpar um casco cheio de cracas. O dia 3 amanheceu perfeito. Sol e uma leve brisa de nordeste. Acordei cedo e saí atrás da papelada e dos carimbos necessários para deixar legalmente o porto. Foi só no fim da tarde que acenamos um até breve para os nossos amigos. Às 7h25, saímos do quebra-mar da entrada do porto. Esse atraso de quase 12 horas iria nos cruzar um preço em dificuldades. À meia-noite, havíamos feito 25 milhas sem sentir qualquer sinal da corrente. Passamos boa parte do dia seguinte com ventos muito fracos e aos poucos fomos descendo a costa e entrando na corrente. À tarde, o vento começou a soprar de terra e já comecei a farejar mau tempo. Não deu outra. Uma frente fria nos atingiu em cheio por volta das 18 horas. Sudoeste correndo solto, 35, 40 nós bem na cara. Imediatamente, aproamos para a praia. É incrível a rapidez com que essas ondas se formam. Mal aparece o vento. Entram juntos, vento e mar. Também, de pronto, trocamos velas. Como saímos direto para a costa, com rumo 90 graus do nosso rumo anterior, pegamos o vento de través um pouco forçado e as ondas também nos apanhavam de lado. Vento de través é ótimo, mar, não. A cada onda o vagal gemia e adernava muito. Nas ondas maiores eu era obrigado a arribar, pois mantendo aquele ângulo com as ondas, correríamos o risco de, numa adernada, colocar o mastro na água. E isso nem pensar, uma vez só, já tinha sido suficiente. Até que chegamos perto da costa e aí é que tinha cara de truque de mágica. Naquela região, o mar perto da praia é muito mais calmo e até o vento parece amainar um pouco. Estávamos nas costas do Transkei, sem luz alguma, mas não havia outra solução exceto enxergar quase da praia. De tão perto, a cada vez que eu aproximava o barco da costa, víamos, apesar de estar escuro, a areia e o contorno da vegetação. Dávamos então um bordo de meia hora fora e voltávamos novamente para dentro. e chegamos a umas 10 milhas ao norte de Mibash Point. Era possível ver a luz do farol. De todos os lugares, esse era o único que eu não queria estar. Decidimos não nos aproximar do farol, pois imaginei que o mar ali deveria ser péssimo, com a corrente passando perto da praia. Ficamos, então, à capa, bem próximos da praia. Era meia-noite. Fomos para dentro do vagal, já que chovia e fazia frio. É incrível como o barco à capa torna-se estável. Lá dentro dava para jurar que o mar estava bom, que as ondas eram pequenas. Esquentamos água e fizemos café para nos aquecer. Mantendo o olho na bússola, via que nos mantínhamos aproado para fora, portanto sem perigo de parar na praia. Estando à capa, o barco tem um segmento mínimo para a proa e para a sotavento. Eu estava, portanto, tranquilo, uma vez que o segmento à proa nos levava muito devagar para fora e não na direção da praia. Pois é, só que me enganei. A corrente era muito mais abrangente do que eu imaginava. De madrugada, às 3h30, vou para fora e olho para o sul procurando o farol. Cadê? Não acho. Só por descargo de consciência, olho para trás, para o norte, e lá está o farol. Tínhamos passado o farol e eu nem percebera. A corrente simplesmente nos jogou para o sul. Nessas 3 horas e meia a capa, fizemos uma média de quase 6 nós. Agora estávamos de novo no meio das grandes ondas e umas 10 milhas a sul do farol. Bordo rápido e proa para terra. Como havíamos passado o pior lugar do trajeto, o negócio era continuar rumo sul, dando só bordos curtinhos na beira da praia. Quando amanheceu, me assustei ao ver quão perto da praia tínhamos chegado, mas o vento diminuiu. Por volta do meio-dia, soprava apenas 10 nós quando estávamos a somente 30 milhas de East London. Decidimos não parar em East London e ir direto para Port Elizabeth, o próximo porto. O sudoeste permaneceu fraco até o entardecer. Já no escuro entrou o vento norte, muito, muito fraco, mal dando para encher as velas. A meia-noite parou por completo. De manhãzinho o vento entrou de nordeste fraco e se manteve. Depois aumentou e o vagal andando como uma fragata. Beleza, beleza. Olha só nós, vagal, no meio das agulhas. Naquela tarde vimos muitos Cape Gannets, que são da família dos nossos mergulhões, só que com uma cara mais elegante e o corpo mais afilado. Voam bem, mas sem nem se comparam às escuas. Às 4 da manhã do dia seguinte, 7 de janeiro, atracamos em Port Elizabeth, ao lado de um imenso rebocador. Tínhamos vencido um dos piores trechos da viagem. O log marcava 361 milhas desde Durban.
Olha, dava para ficar aqui, eu acho que a semana inteira escolhendo trechos para ler e ficar. Mas é simplesmente uma delícia essas pequenas histórias que fazem a gente voltar aqui no tempo. Também fico pensando aqui que não adianta também pegar o barco e sair refazendo a viagem, porque isso acontece com a maioria desses livros de antigamente, esses livros clássicos, né? Hoje em dia ninguém nem escreve mais livro quando faz Volta ao Mundo, travessia. Faz canal de YouTube e a vida é assim. Outros ficam aqui no podcast falando da aventura dos outros. É assim também. Mas nesses livros, o mundo que eles relatam não existe mais, né? Você vai chegar em várias dessas ilhas que eles chegaram desertas. Hoje são resorts e mega construções e parte da população também perdeu um pouco o brilho. Não o brilho, mas aquela ingenuidade que o Hélio nos retrata aqui no livro, né? Faz parte. É uma história de mais de quase 40 anos já, né? Então o mundo muda e é assim que é. Faz parte. Eu vou pro final, não o final do livro, que eu não seria grosseiro a esse ponto de ler o final do livro, mas eu vou aqui para uma parte, um pós-fácil do livro que conta o que acabou acontecendo com Hélio. Eu lembro que quando eu li isso eu fiquei, mas, né, faz parte. Esse faz parte virou um cacuete hoje aqui, desculpem. Vamos lá, faz parte. O último porto do vagabundo. Encerrada a leitura do livro, o leitor provavelmente terá curiosidade de saber como foi a vida do navegador Hélio Sete Júnior depois do fim de uma experiência tão marcante quanto esses 4 anos no mar. Voltando da travessia, em 7 de abril de 1984, Hélio não sossegou muito tempo. Logo no final de julho, estava começando a viagem com o barco Criole de Ubatuba para Fort Lauderdale, na Flórida, a que ele se refere no final do livro. Chegou a 7 de setembro, mas resolveu permanecer até o final do ano nos Estados Unidos. Lá, entre outras atividades, levou um outro veleiro da Flórida até o estado do Maine, no litoral atlântico norte do país. No começo de 1985, regressou ao Brasil e voltou a encontrar a ex-namorada Maria Adélia Azevedo. Ambos tinham se conhecido em 77, quando recém-formados, ele em engenharia pela Politécnica da USP, ela em economia pelo Mackenzie, passaram o carnaval na Bahia. O namoro que a travessia interrompera foi logo retomado numa viagem de férias para o litoral de Santa Catarina. Pouco depois, em maio desse mesmo ano, 85, em seguida a um curto período em que Hélio morou à beira da represa de Guarapiranga, na casa dos amigos Denise e Luciano, personagens de sua narrativa, ele e Adélia foram viver juntos, também na região da represa. Primeiro numa velha e confortável casa alugada, mais tarde numa casa própria, um pouco mais distante das margens da represa, feita de pedra, concreto e madeira, suficientemente confortável para abrigar os filhos que viriam, Antônio, em 88, e Alice, em 1990. Profissionalmente, Hélio se lançou em várias direções. Prestou serviços a empresas do pai, um empreendedor de múltiplas atividades, foi sócio de uma empresa de informática e de outra de promoções náuticas. Chegou a associar-se a amigos para construir veleiros projetados pelo irlandês Ron Holland, considerado o maior projetista de barco do mundo. Aqui é uma nota minha, era o Fast 345 esse veleiro. Paralelamente, preparava seu livro e, por puro prazer, dava aulas de navegação na Escola Capitânia, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Continuava velejando sem nunca deixar de planejar novas aventuras de largo porte no mar. A principal delas foi o Projeto Liberdade. Hélio queria refazer, 100 anos depois, um histórico feito do capitão Joshua Slocum, mitológico navegador canadense-americano. No dia 13 de maio de 1888, Slocum, que naufragara dramaticamente com seu navio cargueiro, o Aquidneck, no litoral do Paraná, fez-se ao mar num barco que ele mesmo construiu e com madeira da Mata Atlântica da região de Paranaguá, o Liberdade, em português mesmo, homenagem à libertação dos escravos decretada naquele mesmo dia. Pequeno, 10 metros, e rústico, tendo apenas Slocum, a mulher e dois filhos como tripulantes, o Liberdade percorreu 5.500 milhas por mar e rio em 56 dias, de Paranaguá até Washington, a capital dos Estados Unidos. Slocum foi transformado em um herói pela Marinha Americana e o Liberdade foi parar na Smithsonian Institution, que abriga em Washington o maior conjunto de museus sobre a cultura americana. O projeto Liberdade de Hélio, que previa uma réplica perfeita do barco original, incluía também um levantamento das condições ecológicas da costa brasileira e outras atividades de pesquisa e observação. Ambicioso e caro, despertou o interesse de algumas grandes empresas, mas acabou não se concretizando. Hélio, a essa altura, já estava voltado profissionalmente para a ecologia. Fez projeto para empresas e governos. Dirigiu, a convite da futura ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, a montagem do programa de meio ambiente do futuro governo Fernando Collor. Formado governo, acabou sendo convidado para ser secretário adjunto, na Secretaria Especial do Meio Ambiente. Teve muitas decepções com o cargo e com o governo Collor, muito antes de sequer se imaginar o escândalo PC Farias. E voltou em poucos meses a seus interesses particulares. Estava cheio de planos quando a morte o colheu, a 21 de janeiro de 1992, provavelmente como ele gostaria, enquanto se divertia e tomava cerveja com amigos num bar, fulminado por um aneurisma cerebral. Sempre sonhou alto, sempre pensou grande, disse ele o pai, o Hélio, como grande foi a legião de amigos que deixou e que tanto amou. Hélio Sete Jr. teve seu corpo cremado, em homenagem a seu amor pelo mar. Os amigos lançaram parte das cinzas na Ponta das Canas, em Ilhabela, paradisíaco ponto do litoral norte paulista que ele frequentava com a mulher e os filhos. As cinzas restantes depois foram espalhadas pelo pai e os amigos no gramado do estádio do Morumbi. O vagabundo, retirado do mar para reparos, está até hoje onde o Hélio deixou, sobre cavaletes, no jardim da casa que sua família continua vivendo, perto da represa Guarapiranga. E é isso aí. É uma bela de uma história. quem tiver oportunidade, comprem, adquiram, leiam. Talvez uma dica para a família fosse colocar na Amazon. Porque eu edito livros meus e eu sei como é complicado editar. Se bem que um livro desse viraria best-seller de novo, mas... coloca na Amazon, pro Kindle. Não é a mesma coisa que o papel, eu sei. Mas para quem edita é muito mais fácil e a gente consegue acessar mais gente. Tem o PDF rolando por aí em grupo de WhatsApp, eu acho isso uma grande sacanagem. Não concordo. Eu até recebi e apaguei, nem tenho. Porque, enfim, não é certo. Mas, fica aí a história. Se eu puder fazer um resumo aqui, eu faço da seguinte forma. Não é uma história sobre vela, é uma história sobre viver a vida. De um jeito leve, com um monte de perrengue, como a história do cara que... Não, essa eu não vou contar aqui. Mas, tá no livro. Leia um livro. É uma história sobre a vida. E acaba sendo indiretamente sobre vela, porque vela é vida. Hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas com o barco em si, com a coisa. Mas os barcos são sempre instrumentos. Devem ser bem cuidados, devem ser amados, a gente deve conversar com eles, não tem problema. Mas a gente deve fazer alguma coisa com eles de verdade. Que pode ser só um ir até ali e voltar. Não tem problema, porque isso já cria memórias. Quantas e quantas vezes chega a gente lá na Cusco Baldoso querendo aprender a velejar ou só fazer um passeio, que lembra que há muitos e muitos anos fez um passeio com o pai, por exemplo, e o pai não tá mais aqui, mas aquele dia foi só uma voltinha até ali. Essa pessoa não esquece. Outros vieram aprender a velejar em homenagem ao pai também, que gostava de velejar e é uma forma de se reconectar com ele, que já não tá mais por aqui. Outros vêm, as famílias vêm aqui velejar, porque é algo que pode ser feito junto. Veleiros são construtores de memórias. E eu digo isso já em casa aqui, fazendo a cama e me despedindo de vocês. Nesse episódio, vamos no pano mesmo. O próximo, o 45, será sobre, ainda não sei, mas virá. Eu tô numa fase boa, tô fazendo podcast direto. Ainda não será sobre o livro do Marçal. Eu queria o próximo não falar sobre livros, mas eu ainda não sei sobre o que eu quero falar. Então, talvez eu fale sobre outros livros, outro livro. Vem aqui. Se eu falar sobre livro, vai ser sobre o do Marçal, sim. Os dois, né? Uma bela volta ao mundo. Mas vamos lá. No pano mesmo! Siga a gente no Instagram, @CuscoBaldoso. Vamos no pano mesmo, é um patrocínio de Cusco Baldoso Experiências em Vela Oceânica. Ela que faz todo o aporte necessário do volumoso recurso financeiro necessário para fazer este podcast. Bora lá, no pano mesmo.